Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
E você está no Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. Hoje um tema muito bacana, quero saudar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seccional Arapiraca. Um grande abraço a todos os advogados, tem uma galera muito bacana que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepes. Vai aí no YouTube e se inscreve no nosso canal, né? É, divulga aí, tem mais de 315 programas, isso, 315 programas já gravados para você assistir a hora que você quiser. Hoje, falando em Ordem dos Advogados do Brasil, um tema muito interessante, muito atualizado, né? Violência obstétrica, com o doutor Arlisson Rocha, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Arapiraca, e a doutora Tayane Ferreira, advogada membro da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Arapiraca. Afinal de contas, gente, o que é violência obstétrica? A gente vai saber daqui a pouco com os profissionais que aqui estão. Eu quero saudar aqui doutor Arlisson, doutora Tayane, que já estão aqui nos nossos estúdios, para a gente falar sobre esse assunto. Afinal de contas, a violência obstétrica contribui, né, para a manutenção dos altos índices de mortalidade materna e neonatal no país. Toda mulher tem o direito de ser protagonista na hora do parto e ter autonomia total sobre seu corpo, tendo as suas vontades e necessidades respeitadas. É assim que deve ser, mas nem sempre acontece. Doutor Arlisson, doutora Tayane, boa tarde, sejam bem-vindos.
Perfeito. Então, André, é uma satisfação novamente estar aqui batendo esse papo contigo. Né, como sempre, tratando de tema, uma temática muito relevante, muito importante, principalmente nesse mês, que é muito simbólico, né, e cumprindo nossa função como cidadão e profissional, que é informar a população e orientar.
Doutora Tayane, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, André. Obrigada.
Doutora, o Brasil, no mês passado, mês de julho, ficou... O Brasil não, o mundo inteiro. Né? Por que não dizer? Porque as redes sociais hoje e a mídia, ela tem uma velocidade muito grande, né? Principalmente para notícia. Coisa boa não se noticia com tanta rapidez, mas coisa ruim chega nos nossos ouvidos, chega na população com muita rapidez. Nós tivemos a informação no dia 10 de julho, né, que um médico anestesista chamado Giovanni Quintela Bezerra, né, ele foi preso em flagrante. Essas imagens estão aí para quem quiser ver, por estupro de uma grávida em uma cesariana, e esse cara realizou 90 partos em 4 unidades de saúde diferentes. Os procedimentos dele foram realizados entre maio de 2021 e julho de 2022. Ele foi preso em flagrante após estuprar uma paciente que estava em trabalho de parto. As cenas são terríveis. Estou mostrando aqui a imagem da prisão dele em flagrante aqui pelo nosso canal no YouTube. O Brasil inteiro viu isso. E claro que isso traz uma série de perguntas para a gente, né? E a primeira delas é a violência obstétrica. Eu queria saber de vocês o que é isso. As pessoas que estão em casa podem perguntar: ah, André, mas a violência obstétrica é só na hora do parto, né? Ou é durante todo o período pré-natal da mulher, enfim. Então eu queria que vocês dissessem pra gente, para começar, o que é violência obstétrica?
Bom, a violência obstétrica, ela pode ocorrer tanto no pré-natal, certo? Com a negativa de exames, negativa da possibilidade da mãe fazer o pré-natal. Pode ocorrer durante o parto, como esse caso aí que ficou bem famoso na mídia. Houve a violência obstétrica sexual, né? E que foi divulgado no país todo, e que com certeza não só essa mulher, mas outras também foram violentadas por esse médico, certo? E ele vai ter que responder criminalmente pelo crime que foi cometido. E também tem o crime a violência obstétrica pós-parto, certo? O doutor Alisson vai abordar mais sobre essa parte.
Então, André, só para complementar, né, como você bem colocou no início, né, que em resumo, o que é a violência obstétrica? É quando a autonomia da gestante, né, ela é reduzida, ela é limitada. Então, assim, até a Organização Mundial de Saúde, ela define como, em outras palavras, a perda da autonomia da gestante no momento do parto, do pré-parto, no momento do parto e pós-parto, uhum. né? Então, é como se ela não tivesse autonomia de decidir, por exemplo, qual tipo de procedimento, qual tipo de parto ela quer realizar. É uma situação bem exemplificativa para que acessível a todos.
Perfeito. 996398389. Você pode participar dessa entrevista dando a sua opinião sobre o assunto violência obstétrica aqui com a Comissão de Direito da Saúde da OAB Seccional Arapiraca aqui. E a gente está falando, doutor, eu fiquei muito feliz com a escolha de vocês para falar sobre esse tema, a doutora também. Eu tive que estudar para pegar alguns conceitos. São conceitos bem recentes, né? E tem algumas coisas aqui, o doutor já citou uma aqui. E eu quero fazer uma alusão aqui a algumas coisas. Quando nós pertencemos a uma classe de trabalho, seja ela qual for, né? Nós sempre poderemos sair em defesa de alguém da nossa classe que foi de alguma forma ferido ou machucado. Desde que os protagonistas disso não sejam réus, não sejam culpados declaradamente ou que tenham prova suficiente para falar sobre isso, para mostrar isso, né? Eu estava conversando aqui com a Ariane antes do programa começar e estava dizendo o seguinte: se o André Pepes for pego numa blitz da lei seca, alcoolizado, eu não sou o André Luiz Gomes Pepes lá. Eu sou o André Pepes, radialista da NN, da 91, né? Radialista da Novo Nordeste. Eu carrego esse sobrenome. Então, claro que eu estando errado por dirigir embriagado, não importa se uma, duas, três, 20, 50 cervejas, ou o que for que eu tenha ingerido, eu sou culpado. Existe um exame que vai comprovar a alcoolemia, que eu estava sim embriagado. Por que que eu estou fazendo esse arrudeio todinho aqui? Né? Porque é importante também a gente destacar que nem toda macieira, que é a fruta que a árvore que dá a maçã, as maçãs são sadias. Sempre tem uma ruim. Ou pode ter, não é sempre tem, é pode ter uma ruim. Né? No cacho de uvas que a gente vai comprar no mercado, você compra lá e você não vê, mas de vez em quando você está chupando uma uvazinha ali daquela italiana, aí vem uma premiada ali que você não disse, pai, essa aqui não estava muito boa não. Mas estava no meio daquelas uvas lindas, né, que você selecionou. Então a gente vai sair em defesa. Nesse caso em tela desse médico anestesista, o interessante foi que a própria classe dele o denunciou, né, chamou a polícia, que deu voz de prisão dele in loco, na hora. O Brasil inteiro assistiu isso, uma prisão em flagrante. Agora, doutora e doutor, eu pesquisei aqui sobre o que era violência obstétrica. Aqui tem 19 coisas, itens relacionados aqui, ó. Maus tratos, xingamentos, mandar ficar quieta, não se mexer, não expressar dor, não gritar. Veja só, tá? Recusa de admissão em hospital ou maternidade, que fere a lei 11.634 de 2007. Proibição da entrada de acompanhante. Recusa em esclarecer dúvidas da paciente. Uso de soro com ocitocina. Essa substância, ela serve para acelerar o trabalho de parto por conveniência médica. Quando o trabalho de parto está evoluindo adequadamente, isso ocasiona o processo doloroso das contrações não fisiológicas. Toques sucessivos e por várias pessoas, deixar a mulher nua e sem comunicação, raspar os pelos pubianos, lavagens intestinais, impedir a mulher de se alimentar ou ingerir líquido, amarrar as pernas e braços da mulher, afastar mãe e filho após o nascimento só por conveniência da instituição de saúde, impedir ou dificultar o aleitamento materno na primeira hora, realizar episiotomia rotineira, quando o parto vaginal é realizado o pique, corte da musculatura perineal da vagina até o ânus ou em direção à perna, com o objetivo de aumentar a área de acesso do obstetra ao canal vaginal do parto, porque a prática é recomendável entre 10 a 25% dos casos. Manobra de Christeller: o profissional se coloca sobre a mulher e pressiona sua barriga, empurrando o bebê pelo canal vaginal para sua saída mais rápida. Isso é proibido. Ruptura artificial da bolsa como procedimento de rotina. Realização de cesarianas desnecessárias sem o consentimento da mulher ou apenas por conveniência do médico. Tá aí as práticas que são condenáveis em relação à violência com a mulher. Doutor, precisa dizer mais alguma coisa não, né? A gente tem muito assunto aqui para repercutir.
Exatamente. São aí diversas situações que, deixar bem claro, não se limita a essas situações que você elencou, né? Podem ocorrer, a depender da situação, do contexto que a gestante estava, pode ser caracterizado aí, fora dessa lista que você colocou, outra situação, mas a lista já é bem extensiva, né? De situações aí que podem ocorrer, que são características de violência obstétrica.
Uhum. O Agosto Lilás, o que é que essa cor e por que esse mês traz esse nome Agosto Lilás?
Então, esse mês de agosto é dedicado ao combate da violência contra a mulher, certo? Não só esse mês, mas como todos os meses do ano devem ser dedicados, né, a esse combate. Uhum. Que é no nosso cotidiano, é costumeiro que várias mulheres sofram vários tipos de violência doméstica, como a física, a moral, a patrimonial, a sexual, certo? Então são vários tipos de violências contra a mulher e que devem ser combatidas, devem ser denunciadas. Uma das formas de denúncia é você procurar uma delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, certo? Se em caso de violência física, pedir uma medida protetiva, ligar para 180, se for na hora do ato, né? E procurar sempre denunciar, porque tem que ser combatido. Hoje em dia, a nossa população, as pessoas que trabalham em órgãos públicos, elas já têm um treinamento de, se a mulher chegar com a palma da mão e um símbolo do X, já é identificado que ela sofre violência doméstica, e aí a pessoa já procura ajudar na denúncia de alguma forma, certo? Então, são vários tipos de tentativa para a gente conseguir acabar com isso, certo? Que é no nosso cotidiano, a gente sempre conhece uma amiga, até um parente que já sofreu violência doméstica. Então, não tema, denuncie, que é muito importante que esse tema seja abordado e que seja combatido. Então, nesse mês, a gente está abordando esse combate. Dia 19, teremos um evento no shopping, das 4 às 10, que vai ser um bate-papo entre as advogadas e a comissão e a população para passar como ser combatido, as formas que podem ser denunciadas e questão informativa, né, para a sociedade.
Uhum. Doutora e doutor Arlisson, uma coisa que eu estou fazendo aqui, o papel agora do advogado do diabo, tá? Sem formação na OAB. Sem passagem pela OAB. Que é o seguinte: eu imagino, e a gente viu isso muito, com muita força no mês de junho ou julho, mais ou menos, entre um mês e outro, muita violência contra a mulher aqui na nossa cidade, né? Teve casos aqui que um casal muito novinho, de bancários, né? Com dois filhos, aquilo mexeu bastante comigo. O rapaz tirou a vida da esposa na frente dos filhos e depois se matou jogando um carro em cima de um caminhão. Todo mundo acompanhou essa história aqui. A família relata que não havia queixas por parte da filha, né, da irmã, no caso da vítima, em relação ao comportamento do marido. Eu fico imaginando o seguinte: se ocorresse isso, e quando ocorre isso, porque a polícia, ela cumpre o seu papel, a polícia civil, a polícia militar, ela cumpre muito bem o seu papel. Novamente aqui, quero mandar um grande abraço, sou a favor e defensor das forças policiais, inclusive das Forças Armadas Brasileiras. Então sou a favor e não tem por que ser contra, porque só quem é contra a polícia é bandido mesmo, né? Não tem muita mimimi para falar sobre isso. Mas eu fico pensando o seguinte, doutor Alisson, quando a mulher chega com o olho roxo, com o olho vazado, com o dente quebrado na delegacia, que vai fazer um boletim de ocorrência pela Lei Maria da Penha, e aí entrega a ela um papelzinho, né? Entrega a ela um papelzinho lá, que é uma ordem de restrição de proximidade, eu acho. Não sei se o nome é esse aí, não, mas estou usando aqui o que eu conheço. E aquele papelzinho, era bom que ele tivesse esse superpoder de quando o seu agressor fosse mirar nela com um 38, com uma faca, com a corda, com qualquer coisa que pudesse fazer mal, ela levantasse o papelzinho assim e ele caísse e ele fosse preso, ele desse tempo de prender. Mas às vezes, na maioria das vezes, quando o seu algoz ele quer ceifar, ele ceifa. E aquele papelzinho, para mim, como leigo, né, adiantou muito, porque a vítima está em óbito. Queria entender e queria saber como é que vocês da OAB, da comissão dessa comissão de saúde, que é um mês, agosto lilás, de combate à violência contra a mulher, como é que vocês podem conscientizar essa mulher? Porque se eu fosse uma mulher nesse caso, eu me escondia na casa de um parente, eu ia para outro estado, eu ia para outro lugar, sabendo que o meu algoz, ele é sim capaz de ceifar a minha vida, porque ele é um cara doente, ele não aceita que terminou o relacionamento, ele não aceita que eu não o quero mais, ele é um covarde e ele vai expressar a sua covardia da pior forma possível, que é tentando ou ceifando a minha vida.
É um tema realmente, uma situação muito sensível, né? Muito delicada. Infelizmente, as forças policiais, pela própria singularidade das situações, muitas vezes não tem como prevenir, como evitar, porque são situações que ocorrem algumas vezes com alguns sinais característicos antecipatórios, que a mulher percebe um comportamento diferente, aí ela procura a polícia, tem sim ordem de restrição, mas muitas vezes a ordem de restrição não consegue efetivar, né, a distância. Quando o agressor ele está realmente disposto, vou colocar o tema, assim, descompensado, tá realmente com instinto criminoso, uhum, de cometer aquela agressão, é muito difícil de se evitar, né? Então, assim, mas deve ser, sim, procurado o poder da polícia, né, para passar a situação, a depender do caso, realmente deixar a residência, criar uma distância do agressor e estar sempre informando os familiares, informando a polícia de toda a novidade que acontecer envolvendo aquele agressor, né? Eu acredito que, infelizmente, em muitas situações, e talvez essa situação que você bem colocou, que você utilizou como exemplo, que foi, acho que chocou, né, toda a sociedade arapiraquense, uhum, é um exemplo de uma esposa que prefere acreditar que o homem com que ela se apaixonou não seria capaz de fazer isso. Ela tinha os filhos, você percebe que, como foi vinculado, ela manifestou junto à família, através de grupos de WhatsApp, que estava insegura, mas eu acho que no íntimo dela preferia acreditar que aquele homem com quem ela tinha se casado não seria capaz de fazer isso. Uhum. E às vezes ele, movido por algum instinto íntimo dele, que só ele quem vai poder responder, poderia responder isso, mas é familiar a todo agressor, né, desse tipo de comportamento, que manifesta esse tipo de comportamento, simplesmente naquela hora ele perdeu o controle e partiu para findar aquela pessoa com quem ele se comprometeu a proteger pelo resto da vida, né?
Perfeito.
Partindo para o ponto da violência obstétrica, né, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente faz? O que é que a gente aconselha? São situações, né, que a mulher já está numa situação de vulnerabilidade ali no momento do parto. Uhum. Quando ela se encontrar, se identificar que está passando uma situação de violência obstétrica, ela deve procurar, ela pode procurar a polícia, pode procurar a ouvidoria do SUS, a ouvidoria da própria unidade hospitalar, que muitas vezes não sabe o que é que está acontecendo ali no centro cirúrgico, a Secretaria de Saúde e a OAB, quanto instituição, quanto Comissão de Direito Médico está aberto também para acolher as queixas dessas gestantes, para que a gente tome as providências cabíveis, através de notificação à unidade hospitalar, à prefeitura, à Secretaria de Saúde, para que seja esclarecido aquela situação e imediatamente seja evitado, né? Seja parado, sanado qualquer tipo de violência que ela esteja sofrendo.
Perfeito. Inclusive, essas situações, doutora, que ocorrem, a violência obstétrica, a gente já falou algumas aqui, né? Eu me lembro, eu estava até comentando com minha esposa sobre esse tema ontem. Eu tenho um filho de 17 anos, há 17 anos e alguns meses. E ele nasceu na mesma maternidade que eu nasci, em Maceió. Por questões éticas, eu não vou declinar o nome da maternidade, né? Ele nasceu no mesmo local, com uma pequena diferença. Naquele tempo, em 2003, não podia ter acompanhante. Ela passou a noite toda sem mim ou sem sua mãe em Maceió. E de madrugada, quando ela precisou se levantar, né, ela não teve nenhum apoio de ninguém, de nenhum profissional lá. E a água estava dando na canela, porque no mês de maio de 2003 estava chovendo muito em Maceió e a maternidade foi inundada. As pessoas podem dizer o seguinte, né, e eu sempre tenho falado sobre isso aqui, que o SUS é de graça. O SUS não é de graça. O SUS não é de graça. Quando você paga uma conta de água, de luz, de telefone, quando você compra no supermercado, na padaria, na feira, onde você compra, que lhe dão uma nota fiscal, o SUS é financiado pelo pagamento do seu imposto e do meu imposto. E não é favor, eu já disse aqui e vou continuar repetindo, né, doutor Alisson, que o SUS não é favor de nenhum governo. Eu fiz 51 anos de idade domingo, e esses caras aí, eles não estão fazendo favor, não. Eles têm obrigação, porque saúde é um direito previsto na Constituição Federal. O governo, seja ele estadual, municipal ou federal, ele tem obrigação de dar. Obrigação. Ah, porque o prefeito disse que não tem exame, não. Se vire. Dê um jeito de arrumar o exame. Dê um jeito de arrumar a cirurgia. Sabe? As pessoas ficam com esse negócio. Não, porque o governo não tem dinheiro. Como não tem? Governo estadual, municipal, tem dinheiro sim. Né, Alisson? Vamos falar sobre isso também, né? Que as pessoas pensam, doutora, que porque eu vou parir pelo SUS, então posso. Joga ali que nem um gato e me deixa ali e tá tudo certo.
De jeito nenhum. É direito da gestante, certo? Levar um acompanhante. Pode ser um esposo, pode ser a mãe ou uma amiga, mas ela tem sim esse direito até para acompanhar o parto, até para a questão de realmente ver como vai ser aquele procedimento, né? Já que ela já está ali anestesiada, né? E tudo. Então, assim, é direito de toda gestante ter sim o acompanhamento de uma pessoa. Muitas vezes os hospitais e maternidades negam esse direito, alegando a falta de infraestrutura, porque não tem o local adequado para a pessoa ficar, o pai ficar, o que não é correto, certo? Tem sim direito a gestante de levar um acompanhante e, caso a maternidade negue esse direito, ela tem como levar por escrito, certo? Para até a paternidade, o hospital, a solicitação, a requisição de acompanhamento. Porque é um momento muito importante na vida de qualquer mulher e também do pai, da criança, né? Que na maioria das vezes é o pai que acompanha. Então não pode ser tirado esse direito da gestante, certo?
Uhum. Outra coisa, doutor Alisson, se violência obstétrica é enquadrada como crime, se tem penalização de responsabilidade profissional, quando a gente fala sobre isso, eu não estou falando só da figura do médico, não, porque o médico não está sozinho no parto, não, né? Ele tem os técnicos, tem os enfermeiros, tem os auxiliares, né? E não é somente, como vocês bem falaram aqui, durante a execução do parto. A mulher está ali no ato de parir, né? E não é somente naquele ato, mas é em todo momento, desde a entrada dela na unidade de saúde até a saída dela, não é isso, doutor?
Exatamente. Deixa eu por partes aqui. Anteriormente, até você tinha comentado da questão daquela notícia do médico, né?
Do anestesista.
Do anestesista que cometeu o estupro no momento do parto. E é como você falou, não se prende só a um profissional, né? E aproveitando que a gente falou dessa situação, deixar muito claro que aquela situação ali, ele não representa, né, a classe médica.
De forma nenhuma.
Coincidentemente, um mês passado ele teve várias notícias envolvendo atos médicos, mas isso é uma minoria. Infelizmente, como você bem colocou.
E todas as profissões têm
exatamente.
Podre.
Vai ter aquele profissional que, infelizmente, ele vai por outro caminho antiético, antimoral e criminoso, como aconteceu no caso dela. Né? E pode acontecer, a violência obstétrica é caracterizada não só pelo ato do profissional médico ali, pode ser por toda a equipe que dá o suporte, desde a equipe de enfermagem, equipe de recepção, até a equipe também que vai dar o suporte pós-parto. Como você colocou a questão da se é criminal, se tem previsão criminal ou não a violência obstétrica, ela não tem uma capitulação específica de violência obstétrica no nosso Código Penal. Né? O que é que a gente utiliza aí? A gente utiliza uma analogia às situações que são tipificadas no nosso Código Penal e a gente vai colocar essa tipificação naquele contexto de parto. Uhum. Por exemplo, uma lesão corporal, como você bem colocou, aquela incisão que é feita na vulva para aumentar a dilatação ali. Se não for pedido autorização da gestante de forma antecipada, aquilo ali pode ser caracterizado uma lesão corporal. É uma violência obstétrica, nesse conceito que a gente está utilizando aqui, que a gente vai buscar a capitulação criminal, como é previsto no Código Penal. Então, assim, de uma maneira muito clara, não tem uma tipificação específica de violência obstétrica. A gente utiliza cada situação conforme existe no nosso Código Penal. Uhum. Tá? Para o profissional, isso aí eu vou utilizar o exemplo do profissional médico, mas aí pode, a mesma colocação que eu vou fazer aqui vai se estender também para a equipe de enfermagem, mas o mais clássico que a gente vê é acontecer com a equipe médica, e vai ser mais simples da gente exemplificar aqui.
Uhum.
Ele também responde profissionalmente, né? No Código de Ética também não existe especificamente a violência obstétrica, mas existem situações análogas que a gente vai colocar ali no contexto do parto e colocar com uma falta ética. E aí ele pode desde receber uma advertência até a cassação profissional.
Uhum.
Quanto à equipe de suporte, para a gente finalizar, né? Equipe de suporte. Aí, equipe de suporte, como é que ela responde? Normalmente, essa equipe de suporte, a equipe de enfermagem, fisioterapeuta, quando acontece uma situação característica dessa, a responsabilidade normalmente é do hospital. Porque esses profissionais, normalmente, eles são vinculados ao hospital. E o hospital, ele responde por toda a equipe que presta esse atendimento.
Por litisconsorte, doutor?
Não, ele responde de maneira objetiva, né? O hospital, normalmente, ele pode se identificar que aquele profissional agiu de forma antiética, que o profissional efetivamente causou aquele dano àquela paciente, à gestante. O hospital pode fazer uma ação de regresso, que a gente chama, que é, por exemplo, se o hospital foi condenado porque um enfermeiro destratou uma gestante, né? Então o hospital, fui condenado, eu posso agora entrar contra esse enfermeiro que efetivamente foi comprovado que causou esse dano à paciente e que o hospital causou efetivamente também o dano ao hospital, à imagem do hospital, porque a conduta dele foi que causou esse transtorno à paciente.
Ah, tá entendido aí. Veja só, você pode participar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN aqui. O assunto é violência obstétrica. O Arlisson Rocha, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Arapiraca, e a doutora Tayane Ferreira, também advogada, membro da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Arapiraca. Aqui um abraço aqui a Vanessa de Paula, a Emanuele Bonfim, o doutor Valtenci Félix Barbosa, advogado também, a doutora Rosângela Lino, que está aqui também. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha só o que esses áudios vão falar para a gente aí. Solta, Ariane.
Boa tarde para todos vocês da rádio. Sou Ana, falo aqui do bairro Brasília. Gente, o tema de hoje é simplesmente sensacional. Há 10 anos atrás, lá em 2011, eu passei por um procedimento de um parto aqui em um hospital de Arapiraca, que provavelmente eu acho que vocês já devem imaginar qual seria o hospital, mas eu não vou relatar, eu não vou falar o nome. Mas eu passei por momentos lá de terror, de parteira subir em cima de mim, de parteira falar absurdos para mim, relatando que eu ficasse calada, que não era para eu gritar, que na hora de fazer não foi gostoso. Então, fora que antes disso tudo, demoraram bastante a me atender, mais de 2 horas, faltava mais ou menos 1 semana para os 7 meses de gestação. Então, foi um parto bem complicado, que poderia sim ter feito uma cesariana, e o hospital falou na época para o meu, na época era meu esposo, né? Falou para ele que faria sim, se ele fizesse o pagamento do valor que eles estavam pedindo. Como na época a gente não tinha condições, o hospital optou por eu ter um parto normal, mesmo sabendo dos riscos que poderia causar para mim e para a criança. Então, se hoje eu tivesse o conhecimento, há 10 anos atrás eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria passado pelo que eu passei e ficado traumatizada. Porque mesmo 10 anos depois, eu não consigo ter coragem de engravidar e ir para aquele mesmo hospital, por conta do trauma que eu fiquei. Entre outras coisas, que se eu for relatar, o áudio fica praticamente um massacre, que foi o que eu passei ali naquele hospital. Eu não desejo o que eu passei para ninguém.
Tá aí, doutor Alisson, isso vem muito à nossa pergunta, que eu deixei para o intervalo, discussão sobre parto natural, normal e cesariana, em que caso se torna violência obstétrica. E quanto tipo de violência obstétrica essa ouvinte aqui passou, né? Talvez naquele tempo a gente tivesse falado sobre isso no Saúde em Foco, em 2011 o Saúde em Foco já existia, né? Desculpe, foi 2 anos depois. O Saúde em Foco não existia ainda para a gente falar sobre isso. Vamos lá, então vamos discorrer sobre esse assunto aí, sobre o que essa ouvinte relatou.
Então, André, realmente um áudio muito forte, né? Muito triste ao mesmo tempo, né? Independente do momento, do lapso temporal aí de 10 anos atrás e o nosso momento contemporâneo, é muito forte. Não cabe ter esse tipo de profissional atuando nos hospitais, né? Seja hospital privado, hospital público, não cabe esse tipo de profissional que tem esse tipo de conduta. E como você falou, né, no início, a violência obstétrica, aquela situação em que a gestante é feita cesariana de maneira desnecessária. Acontece o inverso também, como foi o caso dessa ouvinte, né, que é justamente, ela estava no sofrimento ali do parto, sem suportar o sofrimento do parto, possivelmente com muita dificuldade de passagem, de dilatação, né? E ela, acredito que já tinha se manifestado ali, pelo próprio sofrimento dela, o interesse de repente passar pela cirurgia, né? Pela cesariana. Uhum. E essa situação também de resistência à cesariana, né? Também pode ser enquadrada numa violência obstétrica, como foi o caso dela, né? Ela estava naquele sofrimento, né? Eu já vi situações mais recente de gestantes com 3 dias de sofrimento, sofrendo, já tendo manifestado que não tinham interesse de fazer o parto normal, gostaria de fazer o cesariana, e passou pela mesma situação. Olha, se for particular, é feito na hora, pelo SUS a gente vai dar assegurada para que seja feito o parto normal. Então essa situação que ela colocou é uma situação clássica de violência obstétrica que deve ser combatida, e esse tipo de profissional não cabe mais esse tipo de profissional nos hospitais, não só de Alagoas, mas de todo o Brasil, não cabe. É um profissional desumano que deve ser banido da profissão.
Exatamente. E outro ponto que chamou a atenção da ouvinte é quando ela relata que no momento de dor, né, de sofrimento ali na hora do parto, que só sabe quem passa, né, as dores para conceber o seu filho, a enfermeira pediu para ela se calar, para ela não gritar de dor, e isso também é considerado uma violência obstétrica. E no momento que ela também fala
que para fazer foi gostosinho,
e não teve gritos, né? também é uma humilhação, é uma forma de humilhar a paciente naquele momento e que constrange, né? Gera um constrangimento na hora e posteriormente. Tem casos que o médico termina o parto e diz até o ano que vem, entendeu? Isso também é outra forma de constrangimento para a paciente. Então, todos esses atos são violência obstétrica, certo?
Uhum. Deixando muito claro, André, que o parto normal, né, ele é sempre o mais indicado, o mais saudável, né?
Sim.
Que ele aconteça de forma natural. Mas tem que ter um cuidado, uma sensibilidade muito grande para entender ali o sofrimento da gestante, até que ponto ele é viável, ele vai ser saudável para a gestante ou não. Veja bem, né? O momento mais significativo da vida, que é, sim, quando uma vida gera outra vida, sim, pode ser ao mesmo tempo o momento mais traumático, como foi o que aconteceu com essa ouvinte, né? Então tem que se ter um cuidado, uma sensibilidade muito grande da equipe. Ao mesmo tempo, principalmente para gestantes que estão procuram o atendimento da via pública, é muito importante elas fazerem um pré-natal decente e elas cumprirem direito o pré-natal, porque um pré-natal bem feito,
sim,
né, sendo orientado sobre o parto normal, feitos os treinamentos de respiração, o devido acompanhamento, permite que ela tenha realmente um parto normal de uma maneira mais saudável, menos agressivo, menos sofrido para ela.
É verdade. Inclusive, as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, têm as medicações e têm os profissionais. Em Arapiraca tem, viu, gente? Em Arapiraca tem, tá? Quando não, se também não tivesse, eu também dizia aqui, que eu não tenho rabo preso com ninguém para estar dizendo que o que tem e o que não tem. Se não tivesse, a gente dizia que não tem, não. Mas tem. Arapiraca tem cobertura, sim, dos postos de saúde. E tem o médico da família lá, que atende, inclusive, as gestantes. Elas têm prioridade, claro. E tem medicamento, que é o ácido fólico, que tem que tomar, tem que cumprir aquilo ali. Tem que fazer as visitas regulares, os exames, que não são de graça, porque são do SUS, né? Elas têm direito a fazer a ultrassom, o acompanhamento. E isso existe, sim, aqui no município. E existe também na rede estadual, aqui no nosso estado, graças a Deus. Então, não tem motivo, não deixe de ir, não. E não fique pensando desse jeito, não. Ah, porque é do SUS, eu não vou fazer, porque é de graça. Não é de graça, né? A gente tá pagando. Tem um áudio aqui muito forte de um ouvinte aqui que mandou também. E vamos soltar, vamos lá.
Boa tarde. Nosso país não tem justiça. Nosso país tivesse justiça, esse médico que fez isso, ele não tinha sido preso. Ele tinha sido matado e merecia morrer. Isso não é um médico, isso é um mau elemento.
Tá aí, uma afirmação fortíssima, né? Eu imaginava que eu ia ouvir algo assim, né? Mas enquanto operadores do direito, doutor Alisson, doutora Tayane, a gente tem que acreditar na justiça, né? Muita coisa mudou. E a gente espera, viu? Eu obrigado pela participação, você que mandou essa mensagem, meu querido ouvinte. É revoltante realmente, né? Mas assim, eu acredito que a justiça, ela pode demorar um pouco no nosso tempo aqui, no nosso Cronos, né? As demandas judiciais no Brasil são muito grandes, muito grandes. Nós temos demanda para tudo aqui, né? Mas a divina não falha, né? Essa não falha, um dia ela chega, né? Há quem diga que diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus nem tarda e nem falha, ela vem na hora certa, né, doutor? Quais as orientações, então, doutora, para quem sofreu violência obstétrica? E vocês vão ter um evento aqui no Arapiraca Garden Shopping na quinta e na sexta-feira. Vamos falar sobre isso para a gente finalizar a nossa entrevista?
Isso. As medidas que quem sofre violência obstétrica é, primeiro, saber, né, quem foi o médico para fazer a denúncia contra a pessoa que cometeu o ato, que tanto pode ser o médico, pode ser um enfermeiro, alguém da equipe médica, certo? Não necessariamente sempre vai ser o médico. E aí fazer a denúncia, ligar para 180, fazer, se for o caso, um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, né? Ligar para unidade do hospital, do
SUS. Exatamente, ouvidoria do SUS, ouvidoria do próprio hospital, que todo hospital ele tem uma rede de atendimento para reclamação.
Isso.
Ouvidoria da Secretaria de Saúde, né, que também não corrobora com esse tipo de ato. A gente conhece o pessoal da Secretaria de Saúde, profissionais de saúde aqui da região, que eles não corroboram de jeito nenhum com esse tipo de prática. Eles banem também e muitas vezes o que falta é esse tipo de comunicação, é comunicar a quem se deve para que seja tomado as atitudes.
Perfeito. E lembrando, né, gente, aqui que esse programa aqui não foi dedicado aqui a criminalizar ninguém, até porque existe um princípio do direito, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, não é isso?
Isso.
Se você foi acusado, você tem um direito de contradizer a outra parte e também o direito de se defender. Só que existem algumas imagens que contra imagens não há argumento, né? Dizem assim, tem um ditado que as pessoas dizem assim, contra fatos não há argumentos, né? Contra vídeos também não há argumentos, não. Né? O indivíduo Exatamente. Foi pego numa situação daquela ali, como aquele médico ali, aquele anestesista, estuprando uma paciente completamente sedada e muito sedada por ele mesmo, sedada 7 vezes mais, se eu não me engano, né? É uma violência sem tamanho. A Ariane estava me falando aqui de um seriado que está na Netflix, tá? Chamado Pai Nosso. Olha só que absurdo. E às vezes a gente pensa, gente, que violência é só bater, é só estuprar, que realmente é terrível, é uma violência física e psicológica terrível. Mas tem um seriado que está aí na Netflix chamado Pai Nosso, do médico Donald Klein, né? É chamado de Klein, esse cara. E sabe o que esse cara fez nos Estados Unidos? Esse cara é médico, ou era médico, e ele trabalhava com inseminação, pacientes que tinham infertilidade, né? Então era o seguinte, doutor, você chegava lá com um problema de infertilidade e você, vamos supor que o Arlisson fosse seu esposo, você chegava lá e deu, tô com um problema de infertilidade e tal, eu quero o esperma do meu esposo. Eu quero do meu, ou de algum doador, já que o meu esposo não pode, eu quero um doador anônimo, que é um direito que a lei garante a você, o anonimato, para você não saber quem é o pai quando você utiliza um banco de esperma. Sabe o que esse cara fez? Colocou em 94 mulheres o esperma dele. E uma surgiu lá, porque nos Estados Unidos o negócio é muito organizado. Quando você nasce, o seu DNA já vai para um banco e você tem acesso a isso. Né? Uma das filhas, a Ariane está me contando aqui, quando ela colocou, descobriu quantos? 7,5 irmãos. Então, só para a gente ter ideia, gente, que violência não é somente porrada. Não é somente estupro, não é somente aquilo que a gente viu aí. Violência pode não ser nada, mas um ato desse aí, 94 filhos o cara teve com as mulheres dos outros. E a Ariane me perguntou assim, Pepsi, o que é que você faria? Eu fiquei sem resposta aqui, né? Você já imaginou, bicho, o sonho de todo casal é ter um filho e você saber que aquele filho não é de um doador, mas sim do médico que você confiou a sua vida para você engravidar. Pessoal da OAB, muito obrigado pela concessão da entrevista, pela vinda. Sempre o espaço está aberto aqui para vocês. Né? Quero agradecer aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Arapiraca, a Comissão da Saúde aqui, o Dr. Arthur, a doutora Tayane, por terem vindo aqui. Foi muito bacana, aprendi bastante com vocês. E você, mulher, não sofra violência, não.
Denuncie.
Procure, denuncie, tá? É 180. Ou então você marca um xizinho na mão, chega no trabalho, levanta a mão. Quando alguém vê aquele X, tá sabendo que você está sofrendo violência física ou psicológica, ou ambas, né, não, doutor?
Exatamente, exatamente. Lembrando do evento, né, no Arapiraca Garden Shopping, dia 18 e 19, um evento muito bacana, que vai abordar vários temas e também vai ter alguns serviços destinados às mulheres, alguns exames, citologia, questão de exame e de um bate-papo bem bacana.
Bacana. Doutor Alisson, muito obrigado e até a próxima.
Eu agradeço novamente a oportunidade da gente bater esse papo aqui, como falei, com um tema muito importante, né? Mandar um abraço, saudar os colegas advogados que estão nos ouvindo aí, doutora Samila, doutora Emanuele, doutor Valtenci, doutor Daniel, doutora Márcia Cioli, que são nossa diretoria, e um abraço para a doutora Ximena.
Fique com Deus, se ele permitir. Amanhã a gente volta com dores nas juntas com o doutor Luiz Marcelo. Perguntar ao doutor Luiz Marcelo se a gente tem dor na junta, amanhã a gente junta tudo e joga fora. Tchau.